Semáforo Político, Rádio Observador. Vamos atribuir cores à atualidade política. E, Judito de França, começo por ti. Vamos às declarações de Marcelo Rebelo de Sousa hoje, ainda sobre a intervenção do SIS na recuperação do computador alegadamente roubado do Ministério das Infraestruturas. Estamos nisto há semanas.
Faltou-te dizer pelo ex-adjunto.
Pelo ex-adjunto. Estamos nisto há semanas e de facto, Marcelo Rebelo de Sousa hoje vai falar sobre isto para dizer... Confirmar que recebeu uma chamada de António Costa, diz que não falaram sobre o SIS. Que cor é que isto merece, esta declaração de Marcelo Rebelo de Sousa, em que também queres acrescentar nesta análise aquilo que são as perguntas do PSD ao Primeiro-Ministro, as 15 perguntas?
Porque nós começamos com o tabu do Primeiro-Ministro.
Sim.
E agora temos a adivinha do Presidente da República. Porque o caso de quem ligou a quem ligou primeiro, quem deu a ordem, quem apenas ficou a saber do facto depois, se o secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro teve intervenção, como disse Galamba, a tudo isto agora acrescentamos esta frase enigmática de Marcelo que eu passo a citar. Somando mais um, percebe-se quem foi o alguém que contactou o Presidente no dia 29. Ora, nós sabíamos que no dia 29, de facto, o Primeiro-Ministro falou com o Presidente da República. Mas a dada altura questionaram Marcelo Rebelo de Sousa se teria sido a secretária-geral do CIRP. E Marcelo não confirma e responde. Ficou ainda mais claro quem fez o contacto comigo e foi sempre a mesma entidade oficial que fez esse contacto. Não é preciso ser muito sofisticado para perceber quem foi com quem falei ao longo do tempo sobre esta matéria. Partindo do princípio que Marcelo Rebelo de Sousa não está a falar só para os jornalistas, que nos entretemos bastante com estas adivinhas e com este, enfim, com toda esta paródia, e que está a falar para as pessoas...
Incluindo as não sofisticadas.
Incluindo as não sofisticadas. Podia deixar de passar um atestado de burrice às pessoas e falar com elas genuinamente, de forma transparente. Quem me ligou, quem disse o quê, e paremos com isto, porque parece uma opreta e já está a perder a graça. E, portanto, eu não tenho jeito para adivinhas, é um facto, eu reconheço. Mas o que mais parece óbvio é que é António Costa. Mas eu também não quero avançar com o nome, posso não ter percebido o raciocínio do Presidente da República e estar a depender que o interlocutor é António Costa e não ser. E, portanto, se pudéssemos descartar o âmbito da adivinhação, era relativamente bom. Esta história avolumou-se de uma forma que eu acho que António Costa nunca pensou que poderia acontecer e as consequências são graves. Hoje o PSD faz esta entrega de um conjunto de 15 perguntas e tenta que o Primeiro-Ministro responda a coisas tão simples como quando é que soube? Quando é que João Galamba lhe ligou?
Qual é a base legal de tudo isto?
Qual é a base legal? Foi roubo. Se foi roubo, não devia ser. Era o SIS. O Observador fez a contabilização de quantas vezes António Costa e o Secretário de Estado adjunto foram questionados sobre isto. São 28 vezes. 28 vezes sobre se houve ou não chamada de Galamba para Mendonça Mendes. Nenhum dos dois confirma nada. E depois vêm dizer que o importante é falar sobre a vida dos portugueses e dos portugueses estarem em inflação. Não é? Quer dizer, porque passam o tempo, perdem o tempo com isto e perdem o tempo com isto, porque lidar com o SIS desta forma, e se o SIS foi de facto buscar um computador a um cidadão no meio da rua, isto é grave. E as pessoas têm direito de saber. Todos temos o direito de saber que isto não nos vai acontecer. Era agradável saber que o SIS não me vai ligar à meia da noite para vir buscar um computador ou um par de sapatos, o que for. E, portanto, não só espero que o tabu do Primeiro-Ministro e do Secretário de Estado adjunto, que agora vai ao Parlamento, não é? Que de facto acabe com esta... É na próxima terça-feira, e, portanto, que acabe com esta questão e que o Presidente da República também deixe de falar sobre adivinhas e deixe... Parece que agora não pode mencionar o nome nem de João Galamba. Aliás, veio dizer que reitera tudo o que disse no dia 4, que foi quando disse que João Galamba se devia demitir, mas também não refere o nome do ministro e também não refere o nome do primeiro-ministro. Enfim.
Qual é a cor então para esta? Qual é a coisa?
Vermelho,
qual é ela?
É um vermelho. Isto, qual é a coisa? Qual é ela? É o vermelho para isto tudo. Eu não consigo, a este tema não consigo dar outra coisa a não ser vermelho.
Qual é a coisa, qual é ela que ligou ao Presidente para falar sobre os incidentes no Ministério das Infraestruturas? A adivinha deixada hoje por Marcelo Rebelo de Sousa. Semáforo vermelho. Bruno Vera Amaral, queres assistir nesta cor, não? Também dás vermelho a este assunto?
Sim, claro. E, em particular às declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, que eu acho que são... nesta altura do campeonato são um pouco indignas, é um pouco já a gozar com as pessoas. Sim. Poderia, numa altura em que se pede uma clarificação de tudo aquilo que aconteceu, ter o Presidente da República a contribuir para a confusão, entrando aqui em enigmas, uma coisa meio esfíngica de um mais um. Bem, um mais um neste caso é abaixo de zero, porque é o que nós temos, o nível que estamos a assistir é abaixo de zero, quando ninguém se digna a dar explicações e a clarificar de uma vez por todas este assunto.
Sim, mas a tua cor vai para Luís Montenegro.
Olha, eu na segunda-feira, aqui em cima do acontecimento, dei um amarelo a Luís Montenegro por causa daquelas declarações sobre Pinto Moreira e o Tutti Frutti.
É um sinal de correção?
Eu recebi algumas mensagens simpáticas de ouvintes, dizer que eu estava a ser um pouco injusto, e eu, para corrigir essa injustiça, hoje vou dar um vermelho a Luís Montenegro, depois das declarações, na entrevista à RTP, porque são declarações, quanto a mim, preocupantes, desde logo para o PSD, e acho que houve pessoas dentro do PSD que ficaram em pânico. João Adelino Faria, que foi o jornalista que conduziu a entrevista, perguntou a Montenegro se tiraria ilações de uma derrota nas eleições europeias, de um mau resultado. Montenegro pergunta ao jornalista se achava que perder por 2 ou 3 pontos seria um mau resultado, quando nas últimas eleições europeias o PSD perdeu por 11. E deu a resposta, disse que não achava um mau resultado, portanto, perder por poucos não será um mau resultado, e isto aqui não bate certo. Então, o líder do PSD tem afirmado estar preparado para ir a eleições agora e para ser governo no imediato, mas sobre as eleições europeias do ano que vem considera que perder por poucos não é mau. Eu percebo que ele não se tenha querido comprometer com uma saída da liderança do partido no caso de as coisas não correrem bem nas europeias, mas ele podia ter simplesmente usado a fórmula do politiquês, quer dizer, no devido momento tirarei as ilações, as consequências, mas na prática aquilo que disse foi: se perder as europeias não me demito. Isto não é revelador de muita ambição, e Montenegro lá terá as suas razões, saberá coisas que nós não sabemos. Há aqueles estudos e sondagens que os partidos encomendam e provavelmente não serão assim tão positivos para o PSD, mas isto demonstra um Luís Montenegro que não é mais do que um líder de transição e que até parece um pouco surpreendido com toda a instabilidade no governo. O que dá a entender é que estaria preparado para uns primeiros anos de oposição a pão e água e depois a lançar um ataque na segunda metade da legislatura. Agora, com estas declarações, eu pergunto-me, será que chegará Luís Montenegro à segunda metade da legislatura? Provavelmente não terá a mesma resistência que o governo, porque estas declarações, a dizer que perder por poucos não é mau, não mostram um líder com grande ambição e, quanto a mim, não mostram um líder preparado para estes anos de oposição.
Gito França, como acompanhas o vermelho?
Acompanho, porque eu acho que se depois disto tudo, se depois destes meses tremendos para o governo, se o PSD não vence as europeias, tenham paciência, eu acho que, não, que aquele líder então não vence mais nada. E, portanto, de facto, acho que se isso acontecer, é preciso mudar a liderança.
Muito bem, eleições europeias estão agendadas para o próximo ano. Está feito a Semáforo Político na Rádio Observador.